Então vou usar a atuação aqui.
Ui!
Se eu falho crítico, eu atrapalho, né? Eu vou gastar um PM, vou rolar de novo. Esse momento é importante. Pô, não é
Caralho, tu
possível.
tirou 2-1 de novo, Chino.
Não é possível, cara. Não é
Vai
possível. O
vacilo.
que que tá acontecendo? Não, eu vou rodar isso aqui sem valer nada.
Tá. Porra, vai dar muito alto agora.
Caralho!
Tá de sacanagem.
É isso,
Tá de sacanagem.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e hoje eu sou o mestre dessa bagaça, o que significa que eu vou propor aqui uma aventura e tentar atrapalhar o máximo possível a vida dos personagens, dos meus coleguinhas aí, com sorte até matar um deles hoje, né? Vamos ver, tamo aí nessa batalha.
Porra, Ju. Não era assim não, cara.
É, não, vocês estão reclamando demais, mano. Eu discordava do Leonel Caldela, que o Leonel fala sempre que o RPG é o mestre contra os jogadores. E eu discordava, eu falava, pô, isso é um absurdo, pô, RPG é todo mundo jogando junto, pô, o mestre divertindo os jogadores. Mas agora, depois de 3 partidas de RPG com vocês, eu não poderia concordar mais com o Leonel Caldela. É o mestre contra o jogador, sim, mano.
Então, beleza. Tá ferrado com a gente mesmo.
Imagina.
Olá, eu sou Rafael Chino, mais conhecido como Marcos Clóvis. A caveira osteon humana, bucaneiro que perdeu os prazeres da carne e encontrou ela no fundo do mar.
Famosa MC Caveirinha.
Eu sou a Kel Paisa, sou Maria José no jogo, também me chamam de Zé, né? Eu sou uma paladina, sou um ser meio angelical, meio elfo, e eu tô tentando voltar pra casa.
A gente só mata, no jogo eu sou amor, sou uma carinha feiticeira, cheia de tatuagem, e que gosta de confusões.
O Aquarim, pra quem não sabe, é um ser meio gênio, né? Então é isso.
Não é meio gênio de genial, não.
É.
Seja um gênio.
É meio gênio da lâmpada.
É, tipo do Aladdin.
A Marta frita as pessoas sacudindo o nariz. Só quem tem 30 a mais entendeu essa
piada. Caralho.
É bem pior, porque eu nem preciso sacudir o nariz, eu só tento. Eu tenho magia discreta.
Então, eu sou o Bernardo e aqui no jogo eu sou a Oritor, um serzinho aí, tipo, como se fosse uma fada, praticamente, truída, que cresceu em montanhas entre monstros e seres malignos. A minha missão de vida é praticamente conhecer um pouco de civilização, já que eu sempre tive ligada aos monstros, mas é isso, é sobre isso.
Teu objetivo de vida é deixar de ser bicho do mato, é isso?
Praticamente.
Show. O personagem do Bernardo é tipo o petropolitano que vai pro Rio, tá ligado?
Porra, sou eu, mano.
Assim que chega, assim que chega no Rio, tá lá perdidão, tá ligado?
Eu acho que hoje em dia a gente melhorou nesse quesito, cara.
É, sim. E antes da gente voltar aí pro mundo de arte, eu preciso, como sempre, pedir pra que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas no Spotify, que sigam a gente no Instagram também, se vocês quiserem entrar aí no nosso grupo no Discord pra gente trocar uma ideia sobre cultura pop e outras coisas. E além disso aí, se você quiser e puder ajudar a manter esse podcast no ar também, você pode aí considerar fazer um pix pra contato@papoloque.com. E eu aproveito aqui já pra deixar meu muito obrigado aos ouvintes que já apoiam o Papo Loki, porque seu apoio é muito importante. Enfim, dito tudo isso aí, vamos continuar o rolê aqui, porque hoje, se Ragnar quiser, alguém vai pro saco, hein? Porque hoje tem bastante bicho pra vocês enfrentarem aí. Seguindo aí uma pequena recapitulação do último episódio, né? Vocês chegaram aí, encontraram o submundo de Vectora, né? Estão procurando a espada de Sir Gorboduc. Vocês enfrentaram uma revolta ali, uma vingança dos goblins baloeiros antes de conseguirem chegar no submundo de Vectora. Adentraram ali, buscaram informações e o Chino aí, durante a noite, com sua malandragem, descobriu onde eles podem encontrar, onde vocês podem encontrar essa espada aí, né? Então vocês estão reunindo. O episódio anterior terminou com vocês reunidos numa estalagem, colocando aí a conversa em dia, torcendo para que a maga aparecesse aí para ajudar vocês, né? A maga que desapareceu assim que vocês chegaram em Vectora. Chino, assim que você tá voltando eu vou fazer aqui uma parada retroativa. Assim que você tá voltando para a estalagem para falar com o Bernardo e com a Raquel sobre o que você descobriu de madrugada, quando você tá no corredor indo pro quarto, você tromba com a Mu no mesmo corredor, assim, ela tá tava, ela tinha alugado um quarto numa outra porta ali, enquanto vocês estavam toda aquela aventura lá em cima tentando encontrar a entrada pro submundo, a Mu já tinha encontrado meio que sem querer, já tava lá um tempão, tá ligado? Tipo, então vocês estão tudo junto, reunido.
Me dá uma ajuda pro jogador maconheiro aqui. O que eu tinha descoberto mesmo?
Peraí, eu vou ler pra você o que vocês descobriram. Enquanto a galera foi dormir pra se recuperar, como você não precisa, por ser um Austin, não precisa dormir, só precisa ficar no subterrâneo, você foi dar um rolezinho e você descobriu, o que você descobriu foi, Burash é uma orc ex-capanga, graças à sua força e brutalidade, galgou posições na hierarquia criminosa até se tornar chefe. Desde que se tornou chefe, Burash não atua mais em campo. Ela sacia sua sede de sangue assistindo a lutas em sua taverna, a Fosso de Fogo. Burash paga bem por espetáculos, especialmente sanguinários. Ela paga com ouro, favores ou informação. A orc é membro da Sangue Sombrio, uma das maiores guildas criminosas de Victoria.
Lembrei que a gente até chegou a reunir pra falar disso.
Isso. Uhum. Então, Burash se tornou chefe assassinando o chefe anterior e outros capangas concorrentes. Ela não acredita em honra entre ladrões e venderia qualquer um pelo preço certo. Como membro da Sangue Sombrio, Burash responde a Zordo Elaran, o chefe da guilda. Rumores dizem que Zordo Elaran é um antigo e poderoso vampiro. Burash morre de medo de Zordo Elaran. E aí vocês estavam decidindo o plano de vocês lá, se era enganar ela, fazer não sei o quê. E aí agora a única coisa que mudou é que agora vocês estão discutindo esse plano com a maga que vocês trombou aí no meio do caminho, que ela tava deslumbrada com esse mundo mágico de Victoria.
Show. Tô me chamando de maga. Você é feiticeira ou não é diferente?
É feiticeira. Desculpa. Igual o Bernardo chamando a Raquel de clériga. Desculpa.
É. Eu ainda falei feiticeira e você continuou com maga.
Foi mal, não ouvi. Foi mal, veja mesmo.
Deixa eu recapitular uma coisa. Então, a gente já encontrou com ela ou não? Com a mulher
não,
lá?
Não. O Chino pegou, conseguiu essa informação, voltou pra estalagem onde vocês estavam pela manhã. Vocês acordaram e ele acabou de passar essa informação pra vocês. Vocês estavam tramando um plano pra chegar lá no fogo, fosso de fogo, e descobrir o que, é que vocês iam fazer.
E o plano é totalmente contra as coisas que eu acredito.
Quero enganar ela, né?
Eu não quero enganar ninguém.
Mas isso é enganar?
Eu quero ir pro caminho mais justo, que é batalhar e conseguir. Mas ok, nós somos uma equipe.
Show.
Você lembra o plano, né, Chino?
Eu lembro que ele era completamente idiota.
Eu acho que vocês iam falar que vocês foram enviados pelo chefe dela, não é isso? Que ela morre de medo.
Era uma
dele.
Parada assim, pra tentar enganar ela. E se a gente não conseguisse enganar ela, depois a gente iria... Como é que é o nome? A gente iria tentar entrar num dos jogos dela de luta.
Então tá, então vamos lá, foco. O que, que vocês vão fazer?
Bom, Marco, você ouviu a parte que o Jô falou, né? Quem possivelmente está com a espada é uma orc líder de uma gangue. Ela serve a um vampiro, qual ela morre de medo. Sim. Essa orc, ela gosta de uns joguinhos, assim, sangrentos. Ela aprecia esse tipo de entretenimento. E eu lembro que ela também gosta de informação. Ou seja, o que puder beneficiar ela, ela tá dentro. Só que tem um problema. A gente não teria informação pra dar pra ela. Então acho que ou a gente finge. E aí, qual que era a ideia, né, do B? Ou a gente pode fingir ser do vampiro que ela morre de medo pra conseguir que ela diga onde tá a espada. Ou a gente pode entrar num dos jogos sangrentos dela pra em troca dessa informação, sacou?
Então, agora eu consigo ler pensamento. Talvez isso seja útil pra gente descobrir alguma coisa.
Porra! Eu não sabia que você sabia ler pensamento. Até que esse teu tempo aí longe da gente fez você aprender coisas novas. Isso vai ser incrível, então.
Mó doideira descobrir.
A gente pode tentar continuar enganando ela e com a leitura de pensamento vai ser até mais fácil enganar ela. Porque a gente vai saber coisas que passam na cabeça dela.
Sim, com certeza.
Achei uma ideia genial.
Porque eu sou um gênio.
Como que funciona a leitura de pensamento?
Eu não consegui ver, Jô.
Precisa ver, é bom ter colocado na tua ficha aqui. No.
Eu adoraria, mas tá tudo difícil.
Tu lembra o nome dessa habilidade?
Compreensão. Ele não baixou até agora minha ficha aqui.
Ó, compreensão. Essa magia lhe confere compreensão sobrenatural. Você pode tocar um texto e entender as palavras, mesmo que não conheça o idioma. Se tocar numa criatura inteligente, pode se comunicar com ela, mesmo que não tenha um idioma em comum. Se tocar uma criatura não inteligente, como um animal, pode perceber seus sentimentos. Você pode também gastar uma ação de movimento para ouvir os pensamentos de uma criatura tocada. Você ouve o que o alvo está pensando. Mas um alvo involuntário tem direito a um teste de vontade para proteger os seus pensamentos e evitar esse efeito. Então, tipo assim, aí você pode gastar um de PM pra mudar o alcance pra curto.
Ah, se eu gastar mais mana, eu posso evitar não ter que tocar.
Ó, 2 PM, muda o alvo para uma criatura. Em vez do normal, pode vasculhar os pensamentos do alvo para extrair informações. O alvo tem direito a um teste de vontade para anular esse efeito.
Graças a Deus.
Tá, é show. Então, voltando aqui ao jogo, né?
É, bora, vai.
Olha, eu acho que já que você pode ler esses pensamentos, a gente pode tentar uma bravata, que é distrair a orc enquanto você vasculha os pensamentos. É um risco menor? É um risco menor. Eu posso oferecer meu serviço enquanto um gladiador. Enquanto isso, você toca e descobre onde está essa espada, se ela tem essa espada. E eu acho menos arriscado do que dizer que a gente é um mandado do mestre. Menos arriscado? Menos arriscado. Talvez eu queira os riscos? Talvez eu queira os riscos. Sem dúvida, estou em conflitos agora. Preciso
eu
de uma
voz. Eu acho que é melhor seguir o plano dela ler os pensamentos dele. Dela.
A gente pode enganar ela, eu ler os pensamentos dela e fazer tudo junto.
Então, eu acho que a luta tem que ser, por mais que eu aprecie a luta tem que ser o mais evitado nessa situação.
Ah, gosto de lutar, mas...
É, com certeza ela é muito mais forte que a gente.
Mas eu gosto
muito. E ela vai botar a gente numa situação bem mais escrota que enganar ela.
Eu acho que não, mas eu gosto de enganar, então eu topo enganar. Eu gosto de enganar. Enganar tá bom pra mim. Então eu vou enganar que eu sou... Mas a minha enganação será que eu sou um enviado do vampirão, do vampiro doidão. Esse é o plano. Eu sou enviado do vampiro doidão e eu vim aqui fazer o quê? O que que eu tô querendo ali?
Ah, tu vai sozinho?
Não. Você tem que tocá-la.
Não, vamos só eu e tu.
Não, vamos todo mundo.
Porra, mas como é que a gente explica com uma paladina angelical... enviada do vampirão.
Tá malocada. Ela comprou... A Raquel comprou um manto da última vez pra se camuflar ali no meio da galera, porque ela tava chamando muita atenção no submundo.
Tá, entendi. Mais possível,
então. Nós somos praticamente guarda-costas, tá bom.
Isso, a nossa bravata era essa.
Eu queria dar um jeito de não tocar ela, porque eu tocar ela, ela ia achar bem estranho.
Se você consegue ler os pensamentos sem tocar, não vejo problema.
Nunca fiz isso, mas a gente pode tentar... Sinalizo pra você.
Não, arriscar é sempre bem-vindo. A vida, grandes riscos trazem grandes recompensas.
Baixou
grandes
Homem-Aranha
tesouros
no,
também.
O Homem-Aranha é muito bom.
Eu vi isso de um tal de um pirata chamado Ben.
É isso então, partiu pro fogo, fosso de fogo então.
Ah, muito gostosinho esse nome, dá uma vontade de ir lá, né, gente?
Fosso de fogo!
Porra!
Vocês saem então, vocês deixam aí a estalagem que vocês estavam, vocês pegam tudo que vocês precisam pegar. É, vocês caminham um pouco assim, vocês vão andando por um caminho mais... sombrio, assim, né? O local já é meio escuro. Vocês vão entrando pra um beco ainda mais escuro. Vocês passam por alguns tipos encapuzados e que encaram vocês de olho, aquele olhar torto, assim, sabe? Tipo, só esperando uma desculpa qualquer pra ir bolar na porrada. Alguns ladrões, assassinos, mercenários.
Gente boa.
É, só gente boa. E aí vocês avistam a Fossa de Fogo. É uma construção escavada na pedra ali, né? Do subterrâneo. E é uma das maiores que tem nessa seção onde vocês estão, assim. Quando vocês entram, é uma taverna. Não tem muita diferença entre as outras tavernas que vocês já entraram. É um meio abafado, assim, barulhenta e escuro. Quase a iluminação vem de luz que saem de gemas que estão nas paredes, assim, de pedra, sabe? É bem pouco mesmo. Mas vocês veem ali centenas de pessoas bebendo, jogando, vendo dançarinas de várias espécies, brigando. É uma taverna movimentada, assim. No centro tem um grande fosso circular, né? Que é o que dá nome à parada ali. Ele tá coberto de areia. E no fundo tem um túnel fechado por uma grade de ferro, que provavelmente de onde saem os lutadores ali e tal. O fosso está vazio, mas tem manchas de sangue na areia que mostram que ele é usado de vez em quando. Atrás do fosso há um mezanino com um camarote. Cortinas de seda impedem vocês de ver o que acontece lá dentro. Uma escada lateral sobe para o mezanino, mas dois orques armados com machados trancam o caminho. Bom, não parece ser muita. Vocês não precisam pensar muito para desconfiar de que talvez a Burashi esteja nesse mezanino aí, né? Afinal, é o único lugar com guardas na porta. Mas eu também não tô afirmando nada, vocês podem... Eu sou um mestre e narrador não confiável. Então vocês decidem o que vocês querem fazer.
Tá.
E aí, galera?
que eu consigo ver desse mezanino?
Então, o mezanino você vê que ele tá com as cortinas fechadas, assim, tá ligado? Tipo, as cortinas bonitas, mas tá meio fechadinha, assim, não tá arregaçada as cortinas. Mas você consegue ver, assim, ela é fina, né? A cortina é meio fina de seda, você consegue ver um movimento, assim, atrás da cortina até.
Parece ter uma sombra de uma orca ali.
Então, cara, faz o teste de percepção pra saber se você consegue ver, distinguir isso. É uma...
Cara, eu acho melhor eu fazer o teste de percepção. E você
a percepção é mais alta, B?
Minha percepção é bolada. Deixa eu ver aqui. Percepção, eu tenho 12.
Tá, eu vou fazer também.
Eu cutuco ele assim. Psh, psh.
Mas a gente soma pouco ponto, né? Ajudando.
É, pra cada 10 vocês dão um ponto.
Marta, tu não tava na última sessão também, você não sabe disso. Você pode ajudar no teste de outros jogadores. Tipo, o Bernardo tem a percepção maior, então ele é o líder. E a Raquel e o Chino jogaram percepção também pra ajudar ele, pra somar no teste do Bernardo. E a cada 10 pontos que você passa, você dá um ponto pro teste do Bernardo, sacou? Então o Bernardo aqui tirou 23, com 2 da Raquel, 25. Deixa eu ver, com 2 teu, 26, 27. E o do Chino foi quanto mesmo?
17. Foi 20, porque tem mais 3 do carisma que eu esqueci de somar.
Enfim, você consegue ver, vocês conseguem ver ali que tem uma movimentação ali, parece ter dançarinas ali dentro. Tem algumas sombras também, assim, que parecem ser de orques em pé, assim, mais de um, talvez, brucutu, talvez não seja um orc, talvez seja só alguém muito forte, muito grande, mas definitivamente tem o que parece ser orc ali dentro, ali.
Eu quero ativar minha armadura cana.
Acho melhor você ativar pra não demear, né?
Não, porque ela fica comigo o tempo todo e ela aumenta pra 18 pra me atacar, porque quando eu fiquei não ativei no último jogo, fiquei com 13, toda hora eu tava tomando porrada, quase morri.
É.
A rolagem sendo 18 me favorece muito.
Aí hoje o jogo falou que vai tentar matar a gente.
É, pois é.
Tem isso, né?
Se naquele dia que ele não tava tentando, ele quase conseguiu. É melhor hoje.
É melhor prevenir mesmo.
Tá, tu botou tua armadura, então beleza. E aí, o que vocês vão fazer?
Bom, eu preparo, né? Você é um funcionário do vampiro. Você é um funcionário do vampiro. Eu tô entrando no método aqui. Método de atuação.
Tá entrando no personagem.
É. Porque aqui eu te engano, eu tenho enganação alta. Eu posso tentar te convencer de ser um funcionário do vampiro.
Você tem enganação alta?
Tenho.
Eu tenho só atuação.
Eu tenho enganação 8.
Eu tô...
Enganação seria a perícia mais correta pra isso que vocês estão tentando fazer.
Então eu vou fazer tudo. Eu vou lá enganar ela, vou... Porra, vem comigo, Tiago. Não me deixe
eu
só,
não
eu tenho medo
ninguém.
De escuro.
Eu tinha que ter mudado isso, cara. Tá, vamos, Marta, então vai ser... Mu será nosso embaixador.
Mu será, eu sou muito ruim nisso, gente. Ninguém vai... Ia ser muito mais divertido, Chino.
Não, mas tem o rolê do apoio, porra, da galera.
Eu te dou apoio. Eu dou apoio em atuação. Faz mega sentido.
Tá.
Eu dou apoio visual.
Tá, pois, vocês estão indo pra lá, em direção ao mezanino.
Tá.
Então vocês estão indo, vocês chegam na escada, vocês começam a subir, quando vocês estão ali na porta, vocês já tinham visto diante. Tem dois orcs parados ali, eles não deixam vocês passarem assim, eles meio que cruzam os machados, assim, aquela cena clássica, e manda vocês pararem assim, tipo, onde vocês pensam que vão?
Como é que é o nome das pessoas? Eu não lembro quem que eu tenho que falar, eu não lembro o nome do chefe dela.
Então, você precisa falar com a Burashi, e você quer dizer que você foi enviada por Zordo Elaran.
Porra, tu quer me fuder.
Zordo Elaran é o nome do cara.
Ou eu gravo um ou eu gravo o outro. Deixa eu escrever. Peraí. Desculpa aí, peraí. Burashi.
Zordo.
Zordon.
É Zordo. Z-O-R-D-O.
Zordon é aquele cara que foi mal pago pra fazer um personagem no Power Rangers.
É.
Então acha que esse cara tá sendo bem pago pra fazer o Zordo Elaran. Não tá. Então foda-se. Vou falar... E aí, meu camarada? A gente veio falar com a Burashi por ordem do Zordo Elaran.
Faz uma enganação aí pra ver qual é que vai ser.
Tô rodando com você. Peraí que eu tenho muitas abas abertas. Eu não sei onde tá tudo aqui. Tá. Pronto, 22.
Tá, 22. É isso que vocês vão entregar? 22?
Não, olha,
eu
a gente vai ajudar.
Enganação.
A gente vai ajudar.
Tá, como que vocês vão ajudar? Ela falou aí que veio pra entregar, pra falar com a Burashi, enviada pro Zordo Elaran. Zordo Elaran. Zordo Elaran.
Aham!
Falou, isso mesmo.
É, eu vou usar aqui teste pra dar bonificação nela.
Tá, qual teste que você vai usar?
Deixa como eu ver
você
aqui. Vai fazer? Deixa
eu vou usar a atuação pra complementar esse personagem, né? Porque qual a diferença entre atuar e enganar? Eu não sei dizer. Então eu vou usar a atuação aqui.
Ui!
Se eu falho crítico, eu atrapalho, né?
Aham.
Eu vou gastar um PM e vou rolar de novo. Esse momento é importante.
Oh, pô, não
é
caralho, possível. Tu tirou 2-1 de novo, Chino.
Não é possível, cara. Não é possível. O que que tá acontecendo? Não, eu vou rodar esse aqui sem valer nada. Tá.
Porra, vai dar muito alto agora.
Caralho!
Tá de sacanagem.
É isso.
Tá de sacanagem.
Ah, agora ele tirou um 20, cara. Porra, é muita filha da putagem.
Detalhe, ainda tem que jogar um D6 pra perder meu PM.
Ó, vou explicar de novo o bagulho no dado aqui, ó. O 20 no dado é sempre um acerto indiferente de quanto for a parada, sacou? Tipo, tirar mais de 20 somando bônus, atributos e tal, caralho, agora, não automaticamente é um acerto, sacou? Porque, tipo, o nível do desafio pode ser 30, 35, 40. Então, tipo, tirar 27, 35 e tal, se for menos do que um nível, não é um sucesso. A não ser que você tire 20. Se você tirar 20 no dado e o limite do desafio fosse tirar 100, você passou de qualquer jeito, entendeu? Tipo, um 20 no dado é sempre um acerto. Mais do que 20 somando, não necessariamente vira um acerto, sacou?
É isso. É, eu vou falar assim, eu sabia que eu devia ter interpretado o personagem principal, eu sabia.
Eu falei. Tá, cara, então, esses 2-1 aí que o Chino tirou na parada, eu vou botar uma penalidade aí pra vocês aí, cara. Tinha tirado 28 no quanto? 22 no total. Os orcs, eles meio que tinham talvez acreditado assim, mas eles meio que acharam estranho, assim, eles estão olhando direito assim pra vocês, aquilo tá estranho e tal, eles estão observando mais um pouco assim, desconfiado pra caralho.
Eu posso, eu vou fazer o seguinte então, eu vou me fingir de bêbado e vou sair como se nada tivesse acontecido. Tá. Posso fazer isso?
Pode fazer isso.
Vou jogar a atuação de novo.
Pode ser a atuação, pode ser a atuação.
Tirei 12. Eu vou cambaleando assim pelas escadas, que nada.
E eu vou fazer aquele comentário pra dar o toque de... Eu já falei pra ele parar de beber tanto.
Rola o dado aí então aí de enganação e atuação pra ver quanto que tu vai dar no bônus.
Não quero, não quero rolar porque vai dar merda.
Rola aí.
14.
Tá, tu vai saindo assim, eles veem que ficam olhando, eles se entreolham assim e tal, e desde ver que assim, que é bêbado, é comum ter uns bêbados tentando entrar ali, inventando, só que eles estão desconfiados de que vocês estão inventando isso só pra entrar no mezanino ali também, tá ligado? Tipo, eles não estão, vocês precisam de um número maior aí pra conseguir convencer eles agora.
Porra, eu não tenho nada, gente, só tenho
diplomacia. Você não pode no caso, Raquel, por
falar de lesca. Eu não engano as pessoas.
Você tá ali meio que, tipo, se contorcendo por dentro, assim, sabe? Tipo, não, isso é mentira. Parem, parem. Mas você consegue se controlar, tá ligado? Porque são os outros que estão fazendo. Você não pode, de jeito nenhum.
Mas um crítico, ela sai da mochilinha e fala, não, isso é mentira. Nós queremos matar o Burashi.
Então, eu tive uma ideia melhor. Já que a enganação não funcionou, a intimidação vai funcionar.
Não vai, não.
O Bernardo tá tentando essa intimidação desde o negócio passado.
Essa galera é muito, muito
forte. Aí a gente vai fazer exatamente o que a gente não quer fazer. Não entra numa de intimidar, galera.
Mas peraí, olha só. Nós somos funcionários de um vampiro malvadão. É natural que nós sejamos malvadões, né?
Bullies.
A gente vai chegar e falar, abre logo essa porta. Nós temos uma mensagem para o seu mestre. E a gente, eu faço minha intimidação, tá ligado? E a gente vê o que acontece. Vou usar os olhos...
Olhar amedrontador
pra usar essa parada.
Eu tenho que fazer um teste de vontade e tenho que tirar 11 ou mais do que 11. Mas se eu falhar, eu vou ficar apavorado por uma rodada e depois abalado. Se passar, eu vou ficar abalado por 1d4 rodadas. Então vamos lá.
Mas como não é uma luta, né, cara? Ele vai servir como intimidação, né? Ou você quer que eu faça um teste de intimidação?
Não, você conseguiu, cara. Eu tirei um...
Com certeza ele conseguiu.
Deixa eu somar aqui que ele tem. Ele tem aqui a vontadezinha dele, né? Peraí, como é que é a vontade? 6. Cara, beleza. Tu deu uma intimidada legal nele, assim. Um deles ficou mais intimidado que o outro, assim. Mas o outro, vendo o pavor que esse cara tava, assim, eles meio que eles abrem caminho, assim, pra vocês passarem, tá ligado? Eles saíram do caminho.
Agora eu vou atrás da Marta, como se eu fosse, tipo, só o segurança da Marta, e a Marta que tá aí pra resolver a parada.
Eu quero ir pra trás de todo mundo aqui, ó. Eu aqui, vocês vão na frente.
Eu vou ficar na mesa mais próxima da entrada possível, sacou?
Tá, beleza. Onde eu vou? Eu vou junto ou eu fico?
Você vem junto, nós somos segurança da Marta.
Ó, vocês entram no camarote ali, o camarote tem a Burashi, tá sentada assim, num sofá confortável, com várias almofadas. Tem 6 capangas orcs ali ao redor, bebendo, meio que descontraídos assim. E 2 dançarinas, uma dançarina elfa e uma orc. A Burashi é um orc enorme, verde, né, esverdeada, tá esparramada sobre as almofadas, assim. Tem presas amarelas saindo do amareladas saindo da boca dela, assim, e tem um olho furado ali, né? Foi ferido em alguma batalha. É, do lado dela tem um machado grande de lâmina dupla. É uma cena bem intimidadora, assim. E assim que vocês entram, todo mundo para e olha pra vocês, assim. Tipo, os capangas já meio que botam a mão nas armas e tal. É, a Burashi faz um sinal de, tipo, não ataquem. E olha pra vocês meio desinteressado, assim, com uma voz meio rouca, falando, vocês querem morrer, sugiro que se atirem no fosso. Vai ser menos doloroso pra vocês. Se tem algum negócio, falem logo e sejam breves, porque eu não tenho paciência pra conversa longa.
Eu quero dar uma vasculhada na mente dela pra saber o que falar pra ela, que ela vai acreditar em mim.
Ela tem medo do vampiro. A gente tá aí já falando que a gente é enviado dele. Isso já
foi. É, mas mesmo, daí, não. A gente é enviado dele. Ah.
Não, vocês entraram, ela não sabe de nada disso. Vocês não falaram nada disso com ela. Vocês falaram com os guardas lá fora. Vocês entraram, assim que vocês entraram, mano, ela falou isso.
Information, entendeu?
Eu tenho um teste contra a tua magia aí, né? Como é que é? Puta, teu CD é alto pra caralho pra passar, mas vambora. Porra, é tristeza. E a tua CD é... 15. Tu tem que tirar 15 ou mais. É um teste de vontade.
Uhum.
Ela tem mais 10.
Ah, vai a merda.
Ela tem mais 10 de vontade, tá? Então, tirando 5 ou mais, eu passo. Antorci.
Vai tirar dois.
Nossa senhora. Passou pra caralho, não gostou da ideia de alguém tá tentando vasculhar a mente dela. Ela não sabe quem é, porque a Marta não precisa fazer gestos pra realizar magia. Mas ela sentiu que alguém tava tentando vasculhar as memórias dela ali e tal. E ela não gostou nem um pouco disso. Ela se levanta lentamente, assim, coloca a mão no machado e diz, eu disse que eu não tenho paciência pra conversas longas. Não gosto nem um pouco que tentem vasculhar minha cabeça sem minha permissão. Eu vou dar mais uma chance pra vocês, porque hoje eu tô de bom humor. O que que vocês querem? Vocês querem morrer ou vocês têm algum negócio pra mim?
Gente, me ajuda aí.
A gente não vai fazer isso, cara. A gente não ia falar que nós fomos mandados pelo mestre dela.
O Chino ia falar, eu ia só tentar ler o pensamento dela e falhar e miseravelmente.
Você, entendeu? Tinha enganação maior do que ele, por isso que você ia falar.
Tá bom, aí eu vou dizer. Estamos aqui em nome do Zor de Laran. A gente veio ver como é que estão funcionando as coisas por aqui.
Mete aí um teste de enganação então pra mim.
Só me fodo. Cadê essa caralha? Foi, 20.
Ela tem mais 7 de intuição aqui. Vamos ver se ela passa.
Ah, se tu quer me foder, tu me beija, amigo.
Ué, eu não posso fazer nada, é a ficha, porra, do bicho.
Caralho.
Deixa eu ver o power pra caralho, né?
Não passou. Por pouquinho demais da conta, mas não passou. Caralho, não...
Não passou.
Então ela acreditou que a gente tava ali.
É, ela olha assim, desconfiada pra vocês um pouco, mas um pouco... Ela tem mais medo do vampiro do que coragem pra enfrentar vocês, duvidar do que vocês estão falando, tá ligado? Tipo, então ela meio que fica parada assim.
É pra glorificar de pé.
Ela olha assim e fala, ah, e o quê? Por que ele enviaria criaturas como vocês aqui pra falar com o que ele quer?
Agora ele tem que ficar se justificando pra tu?
Porque eu quero saber por que vocês estão aqui, por que vocês vieram aqui no meu lado.
Então, peraí, ó, agora em off.
Tem que entender que eu não tava na última parada.
A gente tá querendo buscar a espada. A espada deve estar com ela, sacou?
O que a gente quer, eu sei, mas eu não posso dizer isso pra ela, né?
Sim, mas se a gente chegar e falar que ele tá em busca dessa espada e do elfo que tá passando essa espada. É, de repente, é uma informação que ela pode dar pra gente.
É verdade.
Então a gente fala, o chefe tá atrás da espada e de quem tava vendendo essa espada. Nós fomos mandados pra buscar a espada e pra trazer esse elfo em justiça pro nosso mestre, né? Nosso chefe vampirão bolado.
Pois é.
Ela fala, olha pra vocês assim, ela fala, eu sei sobre esse elfo. O nome dele é Zyron e eu sei pra onde ele levou a espada roubada. Eu até posso dizer pra vocês. Se é claro, se vocês estiverem dispostos a lutar no meu fosso.
Pô, sabia que a gente ia ter que lutar lá, cara.
Porque nós, como mensageiros do seu chefe, iríamos lutar no teu fosso.
Porque é importante saber que meu chefe ainda contrata apenas os melhores para trabalhar pra ele. É apenas um fosso. Vocês têm medo? Enviados do grande Zor do Elaran estão com medo de uma pequena batalha em um fosso?
Não.
E a gente tá com medo?
Eu tô chocada com a tua pachorra, bicha.
Eu tô puta. Vambora. O meu plano inicial era ir pro fosso. Se a gente tivesse seguido ele, a gente ia acabar no fosso, de qualquer jeito.
É, cara, o João, na verdade, cara, a parada é, o último jogo que a gente jogou, a gente conseguiu enrolar o João em todas as paradas, ou seja, tu tudo que a gente precisava lutar, a gente conseguiu não lutar e o jogo ficou puto. Aí agora ele tá fazendo a gente lutar, mesmo que a gente passe em todos os testes, entendeu? Então vamos por força, foda-se.
Todas as vezes que eu joguei, ele fez isso. Todas, mas tudo bem.
É, Joe, quero fazer um teste de intimidação pra, contra essa orc aí, dizendo pra ela, a intimidação é usando o medo que ela tem, obviamente, do vampiro, e falar assim, nós como enviados do mestre, não precisamos provar nada pra você, nós já provamos o seguinte pra ele. E aí eu quero usar a intimidação nela.
Beleza, rolei.
Beleza.
Vê que usar a intimidação numa orc de 3x3.
Mano, mas isso é questão, não sou eu que tô intimidando, eu tô usando... Sabe aquele famoso gozar com o pau dos outros?
Aham.
Uhum. Tô gozando com o pau dela, tá ligado? Do nosso chefe, na verdade.
Ai, não quero morrer hoje.
Porra, minha intimidação é muito baixa, viado.
A iniciativa é mais 6, pô. Não é tão baixa assim, não.
Aqui tá 2.
A ficha aqui, ó. Olho Thor, intimidação. Cadê? É verdade, é 2 mesmo, por causa do carisma. Tá certo. Tá certo, a tua intimidação é horrível, tá.
Então deixa eu jogar aqui.
Tu vai fazer essa intimidação com ela?
Vou fazer a intimidação.
Eu posso jogar uma enganação pra melhorar pra ele? Pra tentar melhorar pra ele?
Não, pode. Não, não tem como eu pensar não, gente. Ela deve ter uma força de vontade. Eu vou usar o olhar amedrontador de novo e mandar essa. Ah.
Mas ela também tem um negócio ali bolado de ela... 10.
Eu posso, ela pode sempre tirar 1. Tirando 1 vai funcionar a parada do Bernardo. Eu vou rolar, eu tenho que tirar 11 ou mais pra não passar na parada do Bernard.
Boa, porra!
Calma que ela tem o bônus dela, cara. É 3 e a vontade dela é mais 10, 13. Então ela passou.
Ai.
Ela não tá intimidada, cara. Ela tá olhando pra você assim, sem nem piscar, tá ligado? Tipo.
Tá, eu vou falar assim.
A cada parada que vocês fazem, ela tá desacreditando um pouco mais no rolê de vocês terem sido enviados pelos
outros. A gente não vai lá pro negócio do fosso. Vamos pro fosso, caralho. O que a gente tá discutindo?
Vamos pro fosso, então.
Porra.
Vamos pro fosso, foda-se.
A gente vai nesse caralho, vou dizer assim, bacana. A gente vai nesse caralho.
Ela diz com um sorrisinho assim no canto da boca, assim, sabe a decisão.
Aham.
As cortinas do camarote se abrem, assim, a taverna é revelada embaixo. Os clientes percebem, todos eles ficam quietos, assim, embaixo, centenas, todos eles param ao mesmo tempo e olham pra cima, assim, Chino, você percebe isso, né, cara? Então você meio que tá ali e olha. A Burashi vai até a beira do camarote, assim, e diz, teremos diversão, teremos o fosso. E quando ela fala isso, a taverna toda vibra e grita e aplaude. Ué! E aí?
Aê, porra! Tem vaga aí?
Isso não é entretenimento.
Tem vaga, eu quero brincar também!
Cara, os orcs jogam cordas assim, lá de cima do mezanino lá, e descem, vocês descem por essas cordas assim pra dentro do fosso.
Se eu conseguir fazer isso, eu já tô me sentindo uma heroína.
Eu consigo pegar uma corda dessa?
Cara, tá lá no mezanino, mas tu pode meter o louco, pular dentro do fosso, o pessoal vai falar, tipo, caralho, que cara maluco. Mas não vai ter ninguém tentando te impedir, não, tá ligado?
É isso, porra. Vou usar acrobacia e vou agarrar uma corda.
Porra, gente, beleza. Tá muito fudido agora.
Cara, eu tirei 26, eu desci nessa corda como um wrecking ball.
E a galera olha assim, tipo, caralho, ele é muito doido, ele é malucão, caralho, oh my god, she's so crazy. E tu vai descendo ali, tá ligado? E tipo, porra, a galera tá muito empolgada. Assim que vocês terminam de descer a corda e colocam os pés na areia, assim, a plateia fica em silêncio.
Pé na areia.
Assim. É silêncio bizarro. Uma grade de ferro se abre e da escuridão surge um humanoide grande, musculoso. Cheio de cicatrizes, porque parece se lutar aí com certa frequência. Ele é um ogro gigantesco, de 3 metros. Só que ele tem um diferencial dos outros, ele tem 2 cabeças.
Ele é burro?
Tem cara.
Você não sabe. Empunha 2 clavas grandes, uma em cada mão, né? De madeira. A madeira tá meio escura já por causa do sangue seco, de tanto gente que ele já amassou dentro dessa arena. E ele olha pra vocês assim, ele dá aquele rosnadão assim, tá ligado? Tipo, pra vocês. E aí vocês escutam a voz da Burashi dizendo: este é Molag, um ogro mutante. É violento demais pra ser um capanga, por isso tem outro trabalho. Trucidar enxeridos. Com isso, todo mundo na taverna volta a rir assim e a torcer. O Molag ruge mais uma vez e vai na direção de vocês. É a famosa iniciativa aí da galera.
Eu sou Marcos Clóvis, maluco demais pra ser qualquer coisa nessa terra e são demais pra morrer.
Ô, João, posso, antes da iniciativa, fazer a minha armadura?
Não sei, hein, cara.
Que é mais viado. Tô entrando no campo de batalha, então antes de começar a porrada, eu já tô conjurando isso, né? Aí eu boto já a armadura de Alihanna.
Pode ser. pode ser.
Show.
Bom, beleza. O bicho tá aqui, grunhiu, a porrada vai começar. É a Marta, vai, o que você vai fazer?
Ah, brother, o que eu faço melhor? Explodir um pouquinho ele, do jeitinho que der. Tá. Assim que eu achar o que eu preciso achar aqui.
Então vou botar que ele tá correndo na direção de vocês aqui, assim. A Marta vai tacar-lhe um foguinho.
Eu vou tacar-lhe um fogão.
Eu tenho reflexos, né, pra tomar metade.
Eu vou gastar mais 2 PM pra aumentar o dano e diminuir o reflexo.
Então aumentar o dano em mais um D6.
É. Então vão ser 3d6.
Se eu passar, eu tomo metade ao invés de não tomar dano nenhum. Isso, fico em chamas.
Exatamente.
Tá, eu que tenho que rolar aqui então um reflexo, né, na verdade.
É.
Ui! pode dar mais um d6 de dano aí, rola. A extra.
Tá, 4d6 de dano. Deu 16 de dano. Podia ser melhor, né?
Então, ele tá aqui no meio e ele vai tentar acertar quem tá mais próximo dele aqui, assim. Que é Oritor e Mu. Tá aqui também.
Não tá ali nada. Fora, eu tô fora. Tô aqui atrás do Thor.
É, na verdade você tem um. Bom, você tem um movimento aí, uma ação de movimento.
Eu tô aqui mesmo.
Você vai se movimentar mesmo? Então tá.
Vai deixar a gente pra morrer.
Então tá, ele chegou ali, ele vai ficar ali no meio e ele vai tentar acertar o. Vai tentar acertar o Bernardo ali então. Vou rolar aqui meu D20. É o que sai no D20 mais 12. Foi 10. Mais 12, 22. 22 é certo?
Então, 17. 17 mais 2, 19.
Ih, nossa, tomou ali, então.
Pouco até.
É, vai tomar ele 1d8 mais 2. Isso, é.
Morri.
Cara, ele vem, ele corre assim, ele parece que tá indo em direção de vocês pra lamber geral, mas quando ele chega ali no meio, ele para, e aí ele vai atacar quem tá mais perto ali dele mesmo. Tipo, 8, 10 de dano. Ele sobe a clava assim, ó, e desce certeiro em cima de tudo. Assim, ó, pau, te dá uma clavada na terra, assim, sobe aquela poeira de areia, assim, ó. O Bernardo fica amassado ali no chão.
Que igual o seu Madruga.
É, mas bom, é tua vez agora, já pode retribuir a porrada já, Bernardo, se quiser.
Então, peraí, o arco e longo eu uso...
No arco longo tu vai tomar penalidade pela distância que você tá ali.
Claro que não, se o Legolas consegue, eu consigo.
Não, não
consigo. O Legolas faz a queima-roupa, é um bicho gigante.
Você não é o Legolas, parceiro.
Legolas é level 20 no mínimo, mano.
Então, ó, já sei, eu vou me mover pra trás.
Vai tomar um ataque de oportunidade nessa movida aí.
Porra, é que me pariu mesmo. Deixa eu ver minha ficha aqui de novo.
Se tu quiser, ó, eu vou ser legal, se tu quiser se afastar fazendo um teste de acrobacia, eu deixo tu se afastar sem tomar o ataque de oportunidade.
Se eu fizer o quê? Desculpa?
Um teste de acrobacia. E for bem sucedido.
Não. Vou fazer o seguinte. Vou fazer mais maneiro ainda.
É aí que tu erra.
Fala isso. Já impliquei demais.
Eu vou... Já que ele veio em mim, né? Ele tá à distância de toque. Então eu vou usar a magia infligir ferimentos.
Que teste que eu tenho que fazer aí pra tomar metade? Como é que é? Fortitude?
Pera aí, cara. Cadê? Infligir ferimentos. Tá, achei. Tá aqui já. Você canaliza energia negativa contra o alvo, causando 2d8 mais 2. Infligir ferimentos anula curar ferimentos, mais um além do normal, se falhar na resistência. Você faz um teste de resistência só pra...
Não, eu faço um teste de fortitude. Resistência. Fortitude reduz a metade.
Ok.
Tá, então vou fazer aqui meu teste de fortitude. Lembrando que Molag tem fortitude mais 11, tá? Molag é a coisa
meu
que...
Meu Deus.
Então, em teoria, eu já passei. A não ser que eu tire um aqui no D20. Eu já passei. Ele passou, vai tomar metade, né?
É. Eu vou dar, então, 2d8 mais 2 dividido por 2. Aqui.
Esse bicho é pelão pra caralho. Caralho.
7, 8, mais 9, 2...
4,5 de dano.
9...
Não, 4,5.
É, 4. É sempre arredondado pra baixo.
Porra, a gente não tem um momentinho de sossego. Uma vitória.
É o MC, meu brother MC Caveirinha. Sua vez.
Sou eu?
Uhum.
Vamos de... Porra, já vou direto aqui, já. Dá um tirambaço nesse maluco, porra.
Dale, dale.
Ah, peraí. Eu tenho que jogar o dado de dano do meu lobo.
É, porra, tu dá mais aqui. Tem, tá, peraí. Tem mais um D8 do Bernardo. Ele vai rolar mais um D8 de dano aí só, velho.
Tá, mas já... Meu dano já foi, né? Já foi. Pelo amor de Deus!
Já foi.
Eu mereço isso.
Então é isso, o Bernardo foi lá, atacou, usou a magia, aí a Linda foi lá, atacou, mordeu, nisso o Chino tava lá atrás, o Marcos Clóvis tava lá atrás preparando seu mosquetão, ele pegou ali, mirou, teve bastante lugar pra mirar ali, onde é que tu mirou? Na cabeça, no olho, na cabeça direita, na cabeça esquerda? Porque tem duas ali.
Eu mirei Eu não mirei na cabeça, não. Uhum. Eu mirei nas bolas desse filho da puta. Assim, o alvo é grande, o saco roxo deve ser também.
Tava penduricado ali pra fora, vazando da tanga, assim.
Tava vazando a bola, achei aquilo muito rude.
Exato. Boa. Então, cara, tu dá esse tiro, ela desaparece. Ela desaparece no ar, assim. O bicho dá um gemidão, tá ligado? Um grunhidaço, assim, pro alto. E, porra, ele perde aí 30... Pra quem não tá ligado aí, a gente não falou, o Chino tirou um crítico e deu 37 de dano no bicho agora, de palhaçada.
De parabéns, de parabéns. Mas palhaçada não. Coisa linda.
Tá. Parabéns. Né? Vai, Maria José, a sua vez.
Bora lá, né? Eu vou usar a minha espada, peraí, que eu vou abrir tá. Eu sei que a minha vez não chegar nunca.
Você tem que andar até ele, tá? Lembrando que você tem que ir pra pertinho dele.
Ah, porra, eu ainda tenho que fazer isso.
É, ué.
Não, teu papel aqui é esse.
Peguei, Bob. Tô pertinho agora.
Ninguém tem nem dó, né? Foi pra isso que tu se inscreveu.
Porra, que fraca.
Cara, com o 9 você erra ele. Você vai tentar acertar ele assim. Você nem erra, mas você bate numa parte cascuda dele. É sua vez, Mu.
Eu vou conjurar um monstro.
Lembrando que tu a conjurar o monstro, a tua ação nesse momento é apenas conjurar o monstro. Ele só aparece aí e ele não ataca. Nessa rodada.
Então foda-se, eu vou explodir esse mano de novo.
Vai.
Você que vai.
Ah, é? Sou eu que vou, tá certo. É o que que é? Reflexo, né?
É.
Mais 7, 22. 22 passa, né?
Passa.
Tu usou, gastou os PM pra fazer isso pela metade?
Gastei, ou não, gastei sim.
Não, tu
sim.
Não gastou, tu não falou não, antes,
eu até anotei aqui, 12 PM.
Já tirou os?
Eu tirei, eu tá. Tirei 3.
Então dá a metade do dano.
Porra, que ódio, 3 descer. 11.
11 de dano.
Mas aí vai perder 5 de dano.
É, isso aí.
Tá.
Da primeira vez eu passei, né? Eu tomei metade da parada, tá?
Não, você deu crítico da primeira vez.
Então eu tava pegando fogo, então eu tomo mais um D6, né? Por rodada.
É verdade.
Não tem isso? É, então.
Sim.
Então quando chegar a minha vez, eu vou tomar mais esse dano aí, agora, que é agora, inclusive. Eu vou rolar aqui um D6, tô pegando fogo.
Você deve ter 90 mil pontos de vida?
Bom, agora é o Molag e ele vai fazer o seguinte, ele vai atacar tanto o Bernardo quanto a Raquel, que estão ali pertinho dele.
Ele tá vendo a Raquel? Acertar, ela não tá mais invisível, não?
Ela não fica, tava invisível nunca, ela só tava malucada, cara.
Eu tô com uma capa que esconde as minhas asas e a minha armadura.
É, a capa só esconde a armadura.
Ah, tá. Eu pensei que ela tava...
Não.
Comprei.
Eu posso até voar agora?
É, 12, 18, não acerta, né? Nenhum dos dois.
Graças do Senhor Jesus.
Vai te fugir. Então,
ele vem com uma clava na direção da Raquel, assim, a Raquel desvia, vai com outra clava na direção do Bernardo, o Bernardo desvia também, e aí ele fica muito puto.
Jô, a gente quer saber da reação do público, como o público tá reagindo a essa batalha impressionante.
Porra, o público tá vibrando, cara, tá todo mundo tipo, porra, tô apostando, tá ligado?
Alguém tem que estar torcendo pra mim, porra. Eu dei de pirueta nessa porra. Dei 36 na bola do maluco.
Ele largou essa clava pra Raquel. A Raquel desviou, largou pro Bernardo. Bernardo desviou. Ele fica muito puto. Ele vai. Vou largar aqui um D4. 1 e 2 é o Bernardo. 3 e 4 é a Raquel. 3. Ele fica puto. Ele te agarra assim, Raquel. Te levanta e ele vai dar uma cabeçada em você. Se ele acertar, né? Você pode escapar, claro.
Eu quero... Eu ganho um ataque de...
Oportunidade.
De oportunidade,
não, porque ele,
né,
não saiu do lugar, pô.
E daí? Ele tá segurando com as duas mãos ela.
Não, é, cara. Né? Ele é grande. Ele pegou com uma mão só, cara. Aqui com as duas mãos. Aqui é um ogro grande.
Pô, o B é a melhor pessoa pra criar fanfic, cara. O Legolas é o que ele faz. Isso aí não é o...
Ele tirou 27 no total, cara. 27 no total. 27 te acerta, né?
Não tirou nada. Você tá inventando.
Deu 27. 15 mais 12, 27. O dano é ridículo. O dano é ridículo. É só pra falar que ele fez alguma coisa. O dano é 1d4 mais 2. Aí. 5 de dano. Só pra falar que não te bateu.
Você tá roubando, cara.
Pô! Foi o bicho, agora é o Bernardo.
Ok, eu vou dar um Horyuken nele.
O Ryu consegue.
Olha só, eu vou concentrar o poder na minha mão e aí eu vou dar vou usar 2 de PM e ele não consegue ter resistência. Muda para resistência nenhum. Com parte de execução da magia, você pode fazer um ataque corpo a corpo contra o alvo. Se você acertar, causa dano de ataque e o efeito da magia.
Tá, vai lá então. Vai tirando esses PM aí que vocês estão gastando. Dani.
Eu tô tirando, porra. Pobre.
Eu não gastei nenhum ainda.
Eu já gastei 3 de bobeira.
Porra, eu gastei vários.
Gastei 2 agora. Deu 12 mais 2, 14. E eu quero aproveitar isso daí e dar uma rolada pra cá, fazendo um teste de acrobacia pra sair de perto dele.
Tá. Dá o dano da Linda primeiro aí, mais um D8.
Beleza. 7.
Isso. Tá, faz teu teste de acrobacia. Lembrando que se falhar...
Cara, eu quero ver outro teste, não é não? Esse não. Eu prefiro atletismo. Tipo, eu saio assim, rolando. Tá.
Você saiu com tranquilidade. É, Chino, tua vez, cara.
Beleza. É, eu vou atirar, mas antes eu vou olhar pra Mu e vou falar: ô, Mamu, eu tô com a saudade daquele teu bichinho que você chama às vezes. Cadê ele? Você podia chamar ele, hein?
Porra, seu desejo é uma ordem. Chama o meu pet.
Tamo, bombeiro. Vou dar ele nesse bicho aqui.
Tem um avatarzinho pro meu pet?
Não tem.
Dei 9 de dano.
Beleza.
Tirei 24. Devo ter acertado ele.
Acertou.
Esse filho da puta, tá. Já tomou 101 de dano. 101. Pois eu
acertei só no, na canelinha só.
Tá.
Só foi visto dar um.
É, vai, Zé, sua vez.
Tá. Pô, vou dar um golpe divino nele, vou gastar um pontinho de mana.
Gasta 2 PM, são 2 PM, tal coisa.
Opa.
Tá, então 16 mais o teu carisma. Quanto que é o teu carisma?
Meu carisma, eu tenho que ir lá em cima. Carisma 3.
Então foi 23, 16 foi no dado. Mais o luta, 23, mais o carisma, tá, enfim, você acertou. É, e aí você deu 10 de dano, agora mais um D8.
Mais um D8, 3.
Tá, pô, então, 3 tá de ótimo. Dano. Total. Maravilha. Muito bem, vamos começar uma nova rodada, porém, vocês vão descobrir agora por que o nome desse lugar é Fosso de Fogo.
Ai, meu Deus.
Afinal de contas, vocês estão no fosso e agora vocês estão no Fosso de Fogo. Então, quando começou essa rodada, começa a espirrar um óleo assim de caninhos que tem pelas paredes e se acende umas labaredas de chama aí nos arredores daqui. Quem tava no canto aí, quando viu esse negócio de óleo saindo, pode ter se afastado, igual o Chino tá aqui. Então ele pode ter dado um passinho pra frente aqui pra não tá tomando dano. Tá? É porque, show. Pô, né, faz sentido que, pô, vocês viram a parada ali.
Um então, óleo suspeito.
Mu, sua vez. Agora que o fosso está com paredes de chama.
Ai.
O que você vai fazer?
Eu tô com meu pet ativado, né? Eu vou atacar ele com meu pet.
Não, você tem que ativar o seu pet agora. Você não tava com o seu pet ativado.
O Chino pediu e eu ativei.
Pediu, mas desejo. É só na sua ação que você pode realizar isso.
Baby.
É só na sua ação, só no seu turno que você pode realizar o desejo.
Tá errado. Mas tá bom, vou ativar esse caralho desse pet.
Então seu pet tá aí ativado. É a vez do Molag. E mais uma vez ele vai bater em quem
não,
tá
mas aí a Marta gasta ação quando eu peço?
É, gasta ação, ela gasta menos ponto de coisa.
Magia.
Ah, tá.
Também achava que não gastava, mas...
Bom, o bichão aí que tá zoado aí, monobola, manqueta aí, com tiro na canela, todo zoado, vai tentar acertar a Raquel aí mais uma vez, com a clavada dele.
Ele vai dar uma clavada.
Nome é certo.
11, mas eu acho que não vai te acertar mesmo, não.
Aí que começa a brincadeira boba.
Acertem, acerta. 11 mais 12, 23, né? Te acerta ou não?
Não, 11 mais 12 é 22, mas acerta.
Não, 11 mais 12 é 23.
Ah, é verdade, não é
bem. Ele vai estar. Tá. É, o dano pra você é um dano idiota. É um D8 mais 2. Você dá 8 de dano.
Quantos pontos de vida você tá?
Não vou te falar.
Não a Raquel.
Eu não sei.
Quantos pontos de vida você tem?
Deixa eu ver aqui. Pontos de vida. 33.
Ah, foda-se, tá bem pra caralho.
Não, 33 é o total. Ela tirou menos, ela tomou o dano agora.
Não, agora ela tem 20, tá ótimo, tá super bem, tá robusta, tá curadinha. Tá tranquilo.
Tá. Então agora é a Oritor. Oritor, o que você fará?
Ela fará uma.
Então, já puxei o meu arco assim, faço ele. A minha flecha ficar mágica, como se eu fosse o maluquinho da caverna do dragão.
O Eric consegue, porra.
E cara, não tá dizendo aqui no chat, mas eu posso aumentar ela pra ela virar dano de fogo também.
Tá aqui, pô, mais 2 PM, a arma causa mais um D6 de dano de ácido, eletricidade, fogo ou frio.
Ah, tá ali, pode crer. Então eu ganho mais um ponto no teste de ataque, porque eu sou selvagem sanguinário, e aí eu vou jogar o meu arco flecha aqui, bolado. Um dado D20, tirei 20.
Tomou-lhe um crítico.
20. É, então não preciso de ponto. E aí o meu dano, quando ele é crítico...
Nossa, vezes 3. O dano da arma vezes multiplicador do crítico. Então o dano da tua arma vai ser 1D8 vezes 3, esse crítico.
Vezes 3, né? Então vou jogar 1D8 aqui. Eu jogo só 1D8, né?
E aí joga 1D8 mais 1D6, né? Porque tava com a parada de fogo.
É.
E aí vamos somar esse total todo vezes 3.
1D8 foi. Uhum. 1D6 foi. Então foi. Total foram 9, 9 vezes 3.
27.
27, tu largou essa flechada e deu 27 de dano nele? Aonde que tu acertou e como é que tu matou esse filho da puta aí com essa flechada?
Matou. Na cara dele. Na cara dele.
Qual das caras, B?
É, tem duas caras.
Então, eu quero que atravesse de uma cabeça e saia na outra cabeça, tá ligado? Aí vai juntar as duas cabeças como se fosse um piercing no meio.
Demorou. Você larga essa flechada aí, pau, acerta ali. E ele cai duro pra trás aqui, assim, ó. Na direção de onde tá o Chino e a Marta aqui. Ele cai pra trás, assim, ó, pau, bate no chão, o chão treme, assim. Sobe uma poeirada e nisso o fogo se apaga.
E a galera?
Quando ele cai, a galera fica aquele silêncio, assim, tá ligado? Tipo, por alguns segundos e aí, de repente, a galera... porra! Caralho, acabaram com esse filho da puta, finalmente, porra! A gritaria do caralho, galera, foi muita loucura pra caralho.
Ao delírio.
Eu aceno. Oba!
Porra, galera, tiramos onda, hein? 3 rodadas a gente matou esse arrombado.
Muito que bom.
Cara, e é isso, tipo, os orcs vão lá embaixo, assim, abrem o caminho pra vocês, vocês sobem.
Quero falar uma coisa antes deles levarem a gente. Eu vou na direção deles e arranco um dente de cada cabeça pra eu fazer um colarzinho depois.
Tá, beleza. Eles levam vocês até o mezanino, assim, vocês passam no meio do povo, o povo tá, porra, passando a mão em vocês, assim, tá ligado? Tipo, caralho, e vocês vão indo no meio dessa multidão, os orcs vão afastando eles, assim, a galera. Aí vocês chegam no mezanino, a Burashi olha pra vocês, assim, agora, tá com um olhar diferente, assim, pra vocês. Ela viu que vocês têm valor e ela começa a falar, assim, Zairon esteve aqui, mas eu expulsei. Eu não quero nada com aquela espada. Quando o elfo partiu, eu mandei um capanga, o Nazog, seguir aquele filho da puta. Ele desceu para as profundezas de Vectora até um lugar conhecido como a Catedral Invertida. Nazog pode levá-los até lá de manhã. Mas saibam que vocês provavelmente vão morrer. Aquele é um lugar de maldade e até mesmo para mim.
Eu gosto é da maldade.
Cara, eu tô ficando preocupada, mas acho que a gente tem que dormir, né?
Ela, assim, tá receptiva, ela convida vocês a beberem ali com ela, no mezanino ali dela, no camarote da Buraz. A galera ali curtiu vocês, tá ligado? Tipo, vocês são as celebridades da noite. Então vocês têm onde dormir aí, estão tranquilos.
Eu vou bater assim no balcão e falar, uma cerveja pra todos nós, yeah!
Uma sobe?
Uma pra cada.
Por conta da casa.
Uma cerveja pra todos nós é foda, né?
Não, desculpa. Uma rodada de cerveja para nós. Uê! Aí fica dando pulinho assim com a linda. Yeah,
yeah. Eu não vou nem tentar. Porra, eu só lembro desse lobo sequelando na floresta. E a cena que vem é a mesma.
Cara, o cara foi cerveja, cara, agora.
Tudo bem, desculpa. Eu não vou tentar comer, que nesse jogo não dá pra comer.
Claro que dá.
Não, não dá, nunca consegui.
Eu nunca posso comer nem beber, então eu cedo a minha cerveja pra Ori e falo, toma, a nossa vitória. Ah, e bato assim na mesa.
Eu tomo as duas cervejas.
Tem algo mais que vocês queiram fazer durante a noite? Vocês vão dormir pra partir logo de manhã? Qual vai ser do rolê?
Eu vou, obviamente, na loja de armas recarregar minhas balas.
Eu quero dar uma dormida pra eu poder recuperar meus pontos de mana.
Demorou.
Eu também quero.
Eu vou na loja de armas daquele carinha bolado, só pra dar uma bisoiada e recuperar minhas balas.
Ô, Ju, eu chego pra Orc, né? Enquanto eu ainda tô eu tô assim, meio que furando assim os dentes ainda, enquanto eu falo com ela assim, então, tem por acaso algum prêmio pra quem mata esses teus ogros feios pra cacete?
Ela fala, bom, o prêmio foi a informação que vocês queriam e eu acabei de passar pra vocês, além da própria vida de vocês, é claro.
Isso não é prêmio.
Interessante. Tá vendo?
A informação. Tava lá na informação que vocês conseguiram antes, inclusive. Ela paga com informação. E vocês passaram a noite lá, dormiram tranquilo, recuperaram aí os pontos de vida de vocês.
O PM também?
Pode recuperar a PMzinha também de vocês. Vocês dormiram num lugar tranquilo ali, num lugarzinho luxuoso, assim. A Burash ficou feliz por vocês terem entretido ali a galera na casa dela, tá ligado? Por mais que ela esteja sendo um campeão agora, ela tá feliz do que aconteceu ali. Então vocês dormiram maneiro.
Beleza.
É isso. Então, tipo, ela vai mandar o Nazog, o Orc lá que ela tinha mandado seguir o Elfo, levar vocês até essa catedral invertida aí, que foi pra onde o Zairon fugiu, né? Então vocês deixam a taverna ali no dia seguinte, vocês já fizeram tudo o que tinha pra fazer, já compraram munição, já descansaram, pegaram, compraram o que precisava pra viagem. É, e vocês começam a caminhar ali pelo subterrâneo, é um lugar que não tem muito movimento, assim, tá ligado? Tipo, vocês veem um Orc bêbado ali, um humano bêbado do outro lado ali, mas vai cada vez menos gente, vocês vão vendo. É, depois de uma hora, mais ou menos, andando, tudo que vocês veem são parede de pedra, túneis, assim, tá ligado? Os túneis vão se bifurcando, o Orc, o Nazog, vai levando vocês sempre, tipo, ah, agora é pra cá, até que chega numa hora ali que ele para, assim, ele fica olhando pra bifurcação, ele leva a mão à cabeça, coça, assim, ele fica parado um tempo pensando, ele olha pra vocês e fala, olha, eu me perdi, acho que é melhor um de vocês guiar.
Como assim se perdeu?
Ele se perdeu, ele não tá tentando, eu vou ser sincero, ele não tá tentando enganar vocês, ele realmente esqueceu o caminho até a Catedral Invertida, ele não lembra mais.
É. Eu olho pra ele, meu querido, pra alguém guiar alguém, existe um princípio básico chamado saber pra onde ir. Se a gente não sabe pra onde ir, a gente não tem como guiar. Você vai ter que guiar. Pensa, tenta um pouquinho, tenta. Eu confio em você. Eu te ajudo.
Será que ele tá bem alimentado?
Ele parece estar. Ele parece estar tá tranquilo, assim.
Você quer voltar um pouquinho pra gente tentar achar o caminho de novo?
Ele fala assim, ele olha, ele fala, vocês percebem que ele tá falando com toda certeza, assim, ele, não, até aqui eu sei, eu tenho certeza absoluta de que eu tô no caminho certo, o meu problema tá sendo daqui pra frente, que eu confesso pra vocês agora, que me bateu uma confusãozinha aqui, que eu não lembro se é esquerda ou se é direita, rapaz, porra, realmente tá difícil pra mim aqui, mas porra, talvez, vocês são um aventureiro brabo aí, de repente vocês conseguem, sei lá, de repente rastrear aí alguma coisa, fazer um, pô, não sei, mas acho que vocês conseguem.
Se rolar investigação, por exemplo, ajuda?
Investigação talvez possa ajudar. Sobrevivência, talvez.
Eu tenho intuição.
Cara, eu tenho sobrevivência e eu tenho...
Minha sobrevivência é baixíssima, não é melhor investigação, não?
A minha intuição é 7.
É uma boa intuição.
É.
Cara, eu tenho percepção 12. Eu posso perceber, de repente, pra onde é o lugar, né?
É, não, pode ser. É que assim, tipo, é um lugar que muitas pessoas não vão, né? Tipo, a própria Burashi não gosta muito de ir pra esse lugar. Ela falou, né? Tipo, é um lugar de puro mal e tal, onde o mal tá, não sei o que lá. É um lugar onde poucas pessoas
passam. Posso rodar misticismo? Pra sentir?
Então pode ser misticismo, pode rodar um misticismo.
Tá, tem misticismo 9.
Tá bom.
20 no dado.
Nossa, tá. Cara, tu se concentra, tu fecha os olhos assim, tu coloca a mão nas paredes assim, e você se concentra, e você percebe que tem, assim, você tá em Vectora, né, cara? É uma ilha voadora mágica, né? Tudo ali é mágico pra caralho, pra todos os lugares, assim. Mas você lembra do que a Burashi falou, de ser um lugar mau. Uhum. Então tu tenta se apegar nesse rolê de uma magia corrupta, uma magia corruptora de repente, e você sente que um dos túneis, essa energia vem, é bem pouco, assim, mas você consegue desprender essa percepção dessa magia do resto de toda a magia que tá ali ao teu redor. Então, você acredita que é pelo túnel da esquerda?
Gente, eu acho que a gente tem que ir pra esquerda. Venho.
Bora, eu vou pegar meu machadinho e vou fazer uma marcação na parede só pra garantir. Algo me diz que eu tenho que fazer isso. Vou só fazer um xizinho na parede, sacou?
Tá.
Só de precaução.
Beleza.
Bora.
Vocês vão andando nesse...
Vocês vão ativar a armadura de uma vez?
A minha armadura tá desativada, né?
Vocês vão ativar de uma vez, gente?
Eu tava achando que tinha acabado naquele. E aí agora eu tô confuso.
Então, tem que ver. Porque tem a tua armadura, tem uma parada que rola por cena. E tem um PM que tu pode gastar que dura um dia.
A minha?
É.
Ah, entendi. Então eu não ativo ainda não, né? Se der merda, a gente...
Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Rapidinho. Preciso me entender aqui.
Tá. Vocês andam nesse túnel por um longo, longo tempo, assim. Tipo, é tranquilo. Não acontece nada, assim. Tipo, eu rolei aqui um dado pra ver o que ia rolar no encontro encontro aleatório, vocês conseguiram tirar o encontro nenhum. Então vocês não encontraram nenhuma ameaça no meio nessa caminhada desse túnel. Vocês chegam ao final ali, esse túnel ele se bifurca de novo em três. Não é nem uma bifurcação, né? Você chega no final dele, ele tem um círculo assim no meio, e depois do outro lado desse círculo tem três túneis pra lugares diferentes, assim.
Eu quero ativar minha armadura, foda-se.
Tá.
E eu quero rolar mais um. Eu rolo mais um misticismo pra poder sentir.
É, vocês que sabem.
Vou rolar, porque você não tem boa vontade. Poxa. 17.
Tá, 17, mais uma vez acontece a mesma parada. Você faz a mesma coisa, você se esforça e você sente a magia corruptora ali. E vocês pegam o túnel, você percebe que é o túnel do meio, o caminho certo.
Gente, vamos seguir os caminhos do meio.
Vamos se mergulhar na maldade.
Marca aí a parede também de novo, hein?
Não, e na pior também eu vou ter percepção. Eu consigo perceber qual é o nosso caminho de volta, qualquer coisa. Tem todo um...
A gente sempre fala nos dados, Bernardo. Marca aí, o Bernardo não, o Ritó.
Eu vou pegar meu machadinho e vou...
Marca de novo, mas ficou...
Vou marcar aqui um xizinho.
Marquei um x. Sim.
Vocês vão andando nesse túnel e vocês vão andando assim numa tranquilidade, vocês não ouvem, não percebem nenhum barulho de ameaça e tal. Conforme vocês estão, tá tudo normal assim no túnel, vocês andando, conforme vocês dão um passo, de repente, do nada, tudo se inverte. A magia que faz Vectra flutuar gera efeitos colaterais, como zonas de gravidade invertida, onde os personagens podem cair pra cima e, sem querer, vocês acabaram de entrar numa dessas zonas. Então é como se o chão tivesse se tornado teto e a gravidade tivesse percebido que vocês não deveriam estar andando ali e vocês deveriam ter caído pro outro lado. Então, em teoria, vocês caíram pro teto, o que vai fazer com que vocês tomem um dano. Então, vocês podem fazer um teste de reflexos pra tomar metade desse dano, na verdade.
Show. Ai, que ódio.
Na verdade, você pode fazer um teste de reflexo pra evitar o dano, o teste. Mas vocês podem me convencer com algum outro teste, caso seja maior pra vocês.
Não, reflexo direto.
Eu quero um teste de percepção pra saber que a gravidade ia mudar. E aí eu peguei e já me preparei pra cair bonito.
Caralho.
Não consegue perceber. É uma parada que você nunca teve contato na tua vida. E é uma parada
então,
que rola...
Então, teste de sobrevivência. Teste de sobrevivência pra eu cair. É que nem um gato.
Já rolei ali o meu negócio. Não vou ficar lutando contra o mestre, não. Vai ser o
ano. Peraí, teste de sobrevivência não é pra cair. É teste de sobrevivência pra você rastrear, conseguir encontrar uma comida, uma parada que você possa comer no subsolo.
Então eu quero fazer de atletismo, pronto. De atletismo pra cair bonito.
Porra, pode ser. Eu tirei onda aí, aqui no dado.
Eu passei? Tirei 15.
Eu acho que sim.
Se eu passar, eu não tô mudando nenhum que eu tenha evasão.
Tá.
Adestramento, Bernardo?
Não, atletismo.
Vou adestrar a gravidade.
Ele rolou adestramento.
A gravidade vai aprender.
Não, foi sem querer. O adestramento foi sem querer, cara. Que tava do lado do atletismo, porra.
Mas a minha zoeira.
Mas eu fiz aí de atletismo, 22.
É, Maria José e Marcos Clóvis não passaram no dano.
Então a gente se fodeu.
Eu não passei? Porra.
A CD era 16.
Nossa, eu não passei por um, velho.
Como a Mu e a Olitor passaram por 5 ou mais, eu vou permitir que vocês façam alguma parada que vocês tentem ajudar no teste do Marcos Clóvis e da Maria José.
Tá, eu vou rolar acrobacia pra tentar segurar eles.
Acrobacia pode ser. Se você tentar dar uma rolada, entrar embaixo e ele te acertar, ao invés de acertar a parada.
É, deixa que não me dê dano, sim.
Eu sou levinho.
Ah, é você mesmo. É você ossudo, né?
Eu sou mesmo.
Um 8, né? Tirei um 8.
Você não consegue. Você tenta dar aquela nadada no ar assim, mas você não consegue. Você deixa ele passar. Opa. Vai tentar alguma coisa?
Obrigado.
Passar aqui.
Ô, Bernardo, simples às vezes fala, amigo.
Eu vou tentar. Porra, eu tinha reflexos mais 4, cara. Podia ter usado reflexos. Quero usar reflexos agora pra tentar ajudar eles.
O teste oficial era reflexos. Foi o que eu pedi pra vocês mandarem, cara.
Porra, não, eu joguei de atletismo.
Tá bom. Tu quis, você ficou discutindo uma hora pra fazer outra coisa.
Bernardo, eu quero conjurar uma árvore.
Consegui salvar eles.
Tá, cara, com 20 eu vou botar que você conseguiu dar um bônus nos dois aí, cara. Então, no caso, como o Chino tinha tirado 15, ele ganhou. Vou botar que ele ganhou. Vou botar que você deu mais... Porra, o foda é que não vai dar pra salvar a Zé, cara, nesse rolê.
Pô, deu mais um. Ele deu mais um. Um pro Chino, o Chino conseguiu.
Ah, não, sim, cara, sim. Mas eu tô vendo que com esse 20, foi um 20 no dado, né? O 20 no dado precisa ser valorizado. Mas também não pode ser muito absurdo ao ponto de dar, porra, 5 pontos pra Paladina, sacou?
Pode sim, a gente deixa. Ninguém vai se incomodar.
Cara, tá, eu vou botar aqui com esse 20 e por ter o rolê de natureza e tal, de ter crescido nas montanhas sanguinárias, que é muito perigoso, o próprio solo das montanhas sanguinárias é perigoso, eu vou botar que você conseguiu, quando você percebeu que vocês estavam caindo pro outro lado, tu conseguiu meio que se arrumar de um jeito onde você não ia tomar dano, e você viu que o pessoal que estava mais perdido ali, que era o Marcos Clóvis e a Maria José, você conseguiu ajeitar eles de uma forma que quando eles bateram no teto, tudo ficou certo, assim, tá ligado? Tipo, não tomaram muito dano. Sem falar que a Elfa também tem uma armadura do caralho também. Então, um pouco disso é mérito dela também.
Tá, beleza.
Show. Obrigado, mestre.
Vocês ficam meio surpresos ali, tá ligado? Tipo, caralho, que porra é essa? Todo mundo no teto, agora a gente tava no chão. E aí vocês veem que isso vai passando e vocês vão caindo lentamente, porque a parada vai diminuindo, assim, a parada de gravidade invertida. E vocês estão no chão de novo, assim, mas vocês se ligam que já tem uma parada a mais aí que pode brotar do nada, sacou? Tipo, pode fuder vocês divertido a qualquer momento. Vocês seguem o túnel aí depois dessa brincadeira aí.
De aqui, e o Orc que tava levando a gente?
O Orc foi a mesma coisa, ele tá aí com vocês também. Aconteceu a mesma coisa com ele, ele foi bem sucedido no teste e voltou.
Parabéns, Orc. Nem fez o teste, já ganhou, né?
Eu dou uns tapinhas nas costas dele e falo, muito bom! Já tô gostando dele.
Vocês continuam andando no túnel, vocês chegam ao fim desse túnel, mais uma bifurcação não, no final, mais um círculo e agora quatro túneis à frente de vocês ali.
Ele, eu vou rolar mexicismo.
Eu pergunto pro Orc, você ainda não sabe o que você tá fazendo aqui, né?
Ah, rapaz, eu não tenho a menor ideia, mas eu agradeço muito a ajuda de vocês.
É verdade, esse
sidekick vai morrer já, tô vendo.
Cara, tu olhou assim pro um túnel e falou, é aquele ali.
Tá ligado? É aquele ali.
Vocês pegaram. É um túnel da direita, assim, vocês pegam e vocês vão andando nesse túnel.
Marca de novo.
Vou lá, faço minha marcaçãozinha.
Que é na hora de ir embora, gente. Sabe, maneirinho.
Seja lá o que o mestre quis fazer, ele falhou.
Vocês vão andando e vocês chegam no final desse túnel, assim, tem um longo... Continua um longo corredor, assim. E aí o Nazog olha pra vocês, assim, e fala, é aqui, esse é o caminho certo, no final desse corredor aqui, fica a tal da Catedral Invertida. Caramba, finalmente lembrei. É aqui.
Boa, Nazog, você é muito competente, eu gostei muito de você.
É,
Nazog.
Você
é muito esperto.
É isso, eu lembrei porque eu tenho muito medo de lá, e daqui eu não passo nem fudendo. Boa sorte pra vocês, eu tô voltando pra taverna.
Boa, Nazog, boa Nazog. Viagem de volta.
Sua presença era indispensável mesmo, obrigada.
Caraca, que bom que você tá curtindo isso. Se não fosse você,
avisa pra todo mundo que a gente chegou bem, hein? Tá? De direitinho.
Pode deixar. Valeu, galera. Boa sorte.
Uhum. Valeu.
Vocês vão andando, vocês seguem nesse túnel assim, vocês veem que lá no fundo tem uma parada que parece ser realmente uma porta gigantesca, assim. E conforme vocês vão chegando perto, vocês encontram assim o resto de um acampamento, como se alguém tivesse acampado ali há pouco tempo, bem próximo da porta, assim. Não tem nenhum sinal de ataque ali, parece ser tranquilo pra descansar. Mais uma vez, é um local que as pessoas geralmente não vão. O elfo tá indo pra ir por algum motivo, ele tem alguma parada que ele quer fazer aí com a espada. As próprias criaturas que vivem nos túneis subterrâneos, eles evitam a catedral, então talvez seja um dos locais mais seguros pra se descansar, assim. Na frente de vocês tá uma porta de madeira dupla, tem 4 metros de altura, assim, tem belos entalhes, e é uma porta que chamaria atenção até mesmo se não fosse esse detalhe importante, que é ela tá de cabeça pra baixo. A porta começa no teto e ela vem em direção ao piso, mas ela para a uns 2 metros antes do chão, assim, tipo, o arco de cima da porta, ela tá a 2 metros, como se fosse a distância que normalmente ficaria do final da porta pro teto, né? No caso, tá do final da porta pro chão. Então, pra vocês chegarem, pra tentar abrir essa porta, vocês precisariam subir aí pelo menos 2 metros de parede pra abrir a porta.
Eu vou.
Deixa eu ver o que eu tenho aqui.
Acrobacia não dá pra subir, não?
Atletismo, né? Que teria que ser.
O que que eu pode faço ser pra eu voar?
Se eu der pirueta pra cima, eu chego lá em cima também.
Eu não consigo carregar alguém comigo quando eu vou?
Você vai fazer um teste de força, se você quiser carregar alguém. Pra você voar, você precisa gastar 2 PM com a sua armadura e tal, tudo pesado pra caralho.
Aí você pode. Vou
gastar 2 PM e vou fazer um teste de força, que eu vejo se eu consigo levar alguém que não consegue subir, tá ligado?
Mas por que que tu não sobe e abre? Em vez de levar alguém.
Mas vocês vão ter que subir também.
Ó. De qualquer forma, vai ter que subir quando eu abrir, né?
Eu quero fazer um teste de atletismo, hein?
A porta fica lá em cima ou a porta é enorme só?
Não, a porta tá a 2 metros do chão, assim, sacou? Tipo, você vai voar esses 2 metros, vai pousar ali numa partezinha e vai tentar abrir a porta.
Vou ter que levar a pessoa comigo, de qualquer forma.
Beleza.
Força 4, tá?
Então vai ser o D20 mais 4.
Tenta me carregar, porque eu tirei 1.
Eu vou tirar atletismo aqui pra ver se eu consigo subir.
2 mais 4, 16. Cara, é bem difícil você conseguir voar carregando mais uma pessoa, tá ligado? Tua armadura já é muito pesada, tua arma é muito pesada. É muito difícil real de conseguir subir. O teste que eu vou pedir pra vocês, o teste certo, seria atletismo. Só que o atletismo é o teste pra vocês escalarem isso aí.
Eu vou falhar miseravelmente.
Tirando a Raquel que voa, né, claro.
Tirei 12, eu consigo?
Com atletismo?
É.
Não consegue. Não consegue. E pera aí que tem uma parada aqui. Que falhando, vocês caem. E caindo, vocês tomam dano.
Não, pô. Eu posso chegar lá e ver se eu tenho alguma coisa pra jogar pra eles. Uma corda.
É, vocês podem tentar ver se tem alguma parada aí. Se tem corda, se algum de vocês tem corda. Isso aí dá um bônus no teste de vocês.
O que vocês têm aí nas bags de vocês, galera? Alguém tem uma corda?
Então, eu esqueci de comprar uma corda.
Eu consigo fazer uma corda com kit alquímico?
Não, você não consegue fazer uma corda com kit alquímico.
É, sei lá, não debocha de mim.
É, eu acho que é o seguinte então, já que tá difícil subir, a gente pode tentar se ajudar. Alguém tentar fazer outra pessoa dar um pezinho pra tentar ajudar um pouco, sabe?
Pode ser.
Eu acho que já que a gente não tem nenhum instrumento, que é bom a gente comprar da próxima vez.
Eu em cima, puxo quem vai.
Pelo amor de Deus, a gente tem uma força razoável, levanta Marcos Clóvis. Que porra.
Quem tem mais força? Eu acho que é todo mundo.
Eu sou fraquíssima.
Acho que a Raquel é que tem mais força de todo mundo.
Eu tenho menos 1.
É, eu vou estar lá em cima, pô.
Então, não. É. Peraí. Rola um pé pro Marcos Clóvis, sobe voando.
Eu subo alguém, dou o pé pra alguém e depois eu subo.
Não, acho que é melhor você sobe, puxa e alguém de baixo aqui.
Eu sou a mais forte, Marcos Clóvis.
Então, você puxa de cima.
Isso, eu vou puxar. Vou subir então, tô subindo, hein, galera.
É, dá um PP e puxar alguém não é algo tão difícil assim, tá ligado? Tipo, não vai ser um teste tão difícil vocês conseguirem fazer isso assim.
Show. Então é isso.
A Marta que tem menos 1 de força, ela não é a pessoa certa pra dar o PP também, com certeza.
Não.
Eu tenho 2 de força, então eu posso ficar aqui embaixo ajudando a pessoa e eu sou o último a subir porque eu sou mais leve.
Tá, pode ser. Lembrando que vocês têm que levantar um lobo aí gigante também, tá? Que tá com o Bernet.
É, tadinha da linda. É, eu subi. Agora eu abri a porta?
Não, pra abrir a porta vocês têm que fazer um teste também.
Ai, puta que pariu, hein? É, eu subi. Tô puxando aí. Quem que eu tô puxando agora? Marta. Tô puxando Marta.
Não, vamos ver quem vai dar o PPS. Vai ser bem sucedido no teste de força pra levantar o
outro. Porra, tem que fazer um teste pra dar o pé? É. Caralho, Jamagada. Tem que fazer o teste pra abrir a porta. Tem que fazer o teste.
A gente tava vendo o teste de força agora. Quem tinha mais força pra ver quem podia fazer isso. Senão,
tá, eu já tô lá em cima já. Então rodem aí os dados. Aí.
Vamos lá. Eu tirei 10 pra teste de força. Ah, não. Tirei 17. Foi mal.
Tá. Então eu faço de atletismo, né?
Tá. Quem vai subir? Quem vai dar o PP? Quem vai subir? A Raquel tá lá em cima. Eu sei que vai puxar.
A Raquel vai subir. A Raquel vai dar o PP. Não, aí dá errado. Porque ela devia ter... Olha só a ordem, gente. Ela dava o PP, subia e puxava.
Era o que eu falei, né? Mas eles falaram.
Ela vai
não...
dar o PP, mas se ela der o PP, o que a outra pessoa vai ficar fazendo? Vai ficar flutuando no ar enquanto ela sobe?
Não, olha só.
Não, vai se apoiar lá no final da
agarrar.
Porta.
Tá.
Um dá pepé de baixo, ela puxa de cima, não? Ou tô maluco?
Mas e pro último? Como é que vai ser pro último?
Aí puxa, aí só puxa.
Então, mas é mais fácil ela... Se ela der o pepé e puxar alguém de cima, já subiram 3. Fica sobrando 1 lá embaixo.
Não, se ela subir 3, ela sobe depois voando sozinha. Ué. Ela não precisa de pepé.
Não, subiu 3 porque 1 é ela, entendeu? Que vai voar.
Olha,
ela
só
vai
dar nesse pepé... ponto...
Presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando. Lá de baixo, ela dá pepé pra 1. Esse sobe. Aí ela voa e sobe. Aí ela puxa alguém.
Ah, mas faz ela dar PP pra todo mundo, então, pô?
É.
Isso,
é. É verdade, óbvio.
Do PP pra 2 ou do PP pra 3.
É, eu posso fazer o teste de força pra ajudar nesse PP?
Não, cara. Eu puxo vocês. Eu subo vocês e depois eu subo.
Tá bom, show.
Show.
A gente é muito burro, cara, na moral. A gente é muito tapado.
Desci.
Mas o vou teste de força aí só por...
Quem, eu?
É, só por fazer. Se tu tirar um,
que isso, mano. Puta que pariu, hein. Só tá dificultando a nossa vida, cara.
Quem vai subir? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro a subir?
Eu quero subir.
Acho que o B é melhor porque ele tem percepção mais alta, ele vai conseguir investigar melhor lá as coisas.
Tá. Eu vou fazer aqui o teste da porra da força.
Aí, pronto, foi. É, Bernardo faz o teste de atletismo ou o outro lá, que eu esqueci agora qual que é. É, não, atletismo.
Acrobacia. Fazer atletismo mesmo, pô.
Pode ser acrobacia. Se quiser subir fazendo firula, pode fazer acrobacia. se for maior.
Não, atletismo ele é mais ainda, eu acho, né?
É, é isso.
É, atletismo eu tenho 3. Porra, não, fiz errado.
Subiu, cara. Ah, não, adestramento não subiu, não.
Porra, adestrar o portão a se abrir agora.
Ele é o homem que adestrava objetos.
Show, subiu. O retorno tá lá em cima.
Show. É. Mu.
Eu vou ficar esperando meu pepe aqui, meu amor. Eu só tenho acrobacia.
Então, quem é o próximo agora a subir? É isso que a gente quer saber.
Eu.
Mais um teste de força de quem for dar o pepe e mais um teste de atletismo de quem for subir.
Caralho, eu não acredito.
Eu vou fazer acrobacia que eu tenho mais 3 e atletismo não tenho nada.
Tá bom, pode ser.
Tá bom, cadê o dado aqui? Peraí. Foi, pô.
Porra, foi pra caralho. Uhum,
tá. Raquel lançou.
Agora vai Marta pra ver se isso não foi à toa.
Não, mesmo se eu falhar, foi, porque, porra, não é possível.
Tá. É, a Raquel, porra, ela fez assim, subiu, empurrou a Marta subiu gloriosamente, dando piruletas, girando e magias luminosas ao redor dela, assim, uma cena graciosa, e ela pousa lá em cima, assim, do lado da Uritor, de uma forma magistral.
Minha vez.
Mais um teste de força.
Lembrando que o lobo tá lá embaixo ainda, hein? Lembrando que o lobo tá
não,
lá embaixo.
Eu acho...
Já vou subir a Linda.
Sobe a Linda aí.
Não, fiz o teste de força pra tu, pô.
A Linda precisa de um teste de força um pouco maior aí.
Fiz o teste de força aí pra tu, pô, Rafael.
Vocês precisam ajudar aí. Se o Chino quiser ajudar de baixo, vocês quiserem ajudar
de baixo. Eu vou ajudar de baixo, acho melhor.
É um lobo grande.
Eu faço um teste de força.
É.
18.
Mui e Oritor, vocês vão fazer.
Eu já tô lá em cima, né?
Receba a Linda.
Eles estão empurrando o lobo pra cima. Vocês vão puxar? Afinal de contas, o lobo é teu, né?
É, vou puxar, pô.
Eu vou tentar puxar, mas é isso, né?
Mas qual é o teste que eu passo?
O Marcos Clóvis e a Zé empurrando assim, a Linda toda torta, assim, pra cima.
Eu me abaixo pra tentar pegar, mas a minha força é pequena.
Não, tá bom.
Mas qual
o teste
que eu passo?
Eu vou gritar, pelo amor de Deus, cara, tem um lobo aqui, viado.
O B completamente nem aí, cara.
2 de força.
Então, 11. Tá, então vamos lá. Cara, assim, vocês estão indo, tá nesse rolê de puxa de lá, empurra de cá, tá indo, assim. Eu vou fazer um teste de força aqui pra Linda pra ver se ela vai, se ela dá uma ajuda também de tentar conseguir escalar um pouco a parada ali.
A Linda tá igual o Mufasa, né?
Meu Deus, exatamente.
O B lá de cima.
É, mas o Simo tava se esforçando mais.
Cara, vou botar aqui com esse 10 aí que eu tirei da Linda, da Loba. Vocês conseguem. Ela sobe assim, meio humilhada, tá ligado? Ela tá vergonha dos lobos, mas subiu. Tá lá em cima a Linda.
Caralho, esse lobo, na real, é a hiena boba do Rei Leão, eu tenho certeza.
Uhum.
Certeza. Agora eu vou subir o Rafael, né? Pera aí.
Isso. Agora sou eu. Era mais fácil, né? Peso 10 quilos. Tirei 20 de atletismo.
Tá bom. Pode, tá bom. Deu certo também. Viu? Também bonito.
Tá, agora eu vou bater minhas asinhas, vou subir.
Vai lá. Tá.
Já subi.
Bom, chegaram, vocês estão parados ali em frente à porta. A porta ainda tá fechada. Vocês precisam abrir a porta agora, né? É uma porta gigantesca de madeira maciça. E aí, vocês precisam abrir a porta agora, vocês.
Tô cansado, eu vou esperar.
Que força pra abrir a porta.
Acho que alguém vai ter que rolar a investigação, né?
Tá bom, eu vou fazer então. Pera aí, eu vou fazer o teste de percepção.
Tá, eu vou usar...
Pera aí, você vai fazer o teste de percepção por quê?
Pra perceber se tem um jeito mais fácil de abrir a porta, de puxar, se tem uma alavanca, se tem alguma coisa.
Tá. É, parece que não tem nada, parece uma porta normal, fechada, só que ela tá de cabeça pra baixo.
Não, eu abro a porta.
Você faz o teste de força pra tentar abrir a porta. Ou de ladinagem, se alguém tiver ladinagem também.
E não, eu ainda não tenho, não sou ladino.
Eu sou paladino.
Então, vamos fazer o rolê do líder, então.
Eu falo, Zé, acho que é melhor você fazer isso aqui. Me ajuda aqui, acho que é melhor você botar a força principal aqui. Isso é mais forte, né? Que tem uns bucão bonitos, uns bíceps.
O que é que eu faço agora? Eu jogo dado de quanto?
D20 e soma força também.
Mesmo dado você tá fazendo sempre.
É. Nossa,
Zé. Porra, 9, cara.
Eu ajudei com 13.
Tá, então vocês têm 10 aí pra abrir.
Não, pô, fala sério, ainda tem que somar o 4, pô.
Ah, tá, 9, então 10, foi 9, 11, mas...
12, 13, tá. mais 14.
Mais 1, 14, beleza. O que é que vocês vão fazer? Sabia
que eu tava roubando, tem que ficar atento, né, as coisas.
Vocês vão tentar ajudar aí a enrolar, abrir a porta, o que vocês
vão fazer? Eu vou tentar ajudar a abrir a porta com o teste de força. É 8 tá. Mais 2, 10.
Tá. Tava com quanto? 15, né? Então 16 agora. Marta?
Oi.
Vai tentar ajudar a abrir a porta?
Porra, gente, vocês querem mesmo? Vou, é pra rolar força?
Ah, tu rolou ainda há pouco e deu certo, não deu?
Ah,
não, não ficou, foi outra coisa, tá certo.
Todo mundo ajuda aqui, pô. Na hora de empurrar o carro...
Amigo, olha só, o modificador de força é menos um.
Vocês precisam de um 20 total pra abrir a porta. Se vocês falharem, vocês vão precisar fazer um teste de atletismo pra não cair daí de cima de onde vocês estão.
Caralho,
eita,
mano.
Tá.
Então deixa a gente recomeçar.
Não, não, vamos indo, é a mesma coisa. Vocês só têm a informação agora. Falta o teste da Marta. Vamos ver o que, que vai acontecer.
Força, vocês querem me foder, ninguém me dá um beijo.
Foi bom, porra.
Foi.
Mas não deu.
Então, atletismo,
não deu,
né?
Não deu, não deu, porque vocês precisavam de 20. Deu 16, 17 no máximo aqui. Eu perdi a conta, mas no máximo deu 17. É, agora todo mundo faz o teste de atletismo. Pode ser acrobacia, se tiver maior, mas...
Eu não sei se eu tenho isso. Eu uso uma armadura gigante, porra.
É verdade. Talvez vocês caiam. Mas você voa, então você meio que tem um bônus nisso aí. Tá tranquilo.
Eu nem tenho. Eu tenho...
Nossa.
Ah, atletismo 7, pô. Porra, sou pica, mano. Que isso?
Me fudi.
Senhor Jesus.
Mas é tá plena lá em cima.
Porra, eu caí.
Nossa senhora. É, o Chino, a Marta e o Bernardo todos caíram, na verdade.
Caralho. Olha, cara, o que eu vou fazer?
Quanto que eu tomo?
Vai me estourar uma hérnia de ficar botando vocês pra cima, mano. Uma hérnia umbilical. Vou ter um derrame ocular.
É um D6 de dano pra quem caiu, geral.
Vou me
geral,
cagar todinho aí, caralho.
Eu vou rolar aqui um D6 e vai ser o que vocês tomaram de dano, pra não precisar rolar um pra cada um.
É, né, João Magalha? Facilita, né?
Aí, 4 de dano pra vocês tomarem, caindo. Pra não ficar um lenga-lenga do caralho, eu vou botar que vocês conseguiram subir de novo, tá? Raquel desceu,
tá
deu
bom.
Pepé, vocês
porra,
senão vamos ter que fazer esse teste todo de novo.
Porra, de novo, mano.
Vocês estão aí, agora vocês precisam refazer o teste pra tentar abrir a porta.
A porra do teste da força do caralho pra ver se abre essa porra dessa porta. Vou abrir aqui o meu dado. Peraí que deu merda.
Tá, 11 mais 4.
É, 11, 12, 13, 14, 15.
Se cada um de vocês der 2 de ajuda, vocês conseguem dessa vez.
Olha, gente, eu não aguento mais ficar sendo humilhado.
Nossa,
já era.
Só dei mais um, já era. Já tô rodando aqui atletismo, já.
Já era.
Eu dei alguma contribuição?
Deu, mas não é o suficiente.
Mais 2, 18.
É, não, não foi. Faz o teste de
atletismo de novo.
De atletismo ou acrobacia.
Porra, 13.
Porra, agora até eu caí.
Caralho, tirei.
Não, tô bem.
É, Zé não caiu não, Zé tá bem.
Tirei 4.
Ai, fodeu.
Bebê cai, levanta, bebê cai.
Vai bom,
levanta,
vai bom.
Bebê cai,
20, foi 20 no dado?
Foi.
23.
Então, você não caiu. Você, dessa vez, a Mu e a Zé ficaram lá graciosamente. Caiu o... O Marcos Clóvis e o Oritor caíram. O Oritor tirou 1 no dado. Inclusive, vai tomar 2 dano por isso.
Tá ali meu dano aí.
5. Yeah. Nossa, não. Não, vai tomar 2 dano, Oritor, não. Senão vai ficar com metade da vida. Vai ser um rolê.
Vai morrer, cara. Nessa parada esdrúxula.
Minha vida é 28. Se eu tomar 2 de dano, eu não morro, não.
Não, 10 de dano que você vai tomar.
Ah, tá. Não, vou me fuder.
Toma 5 geral aí. Vai. Vocês subiram de novo. Caralho, eu tô aqui criando personagens, bichos pra matar vocês. Eu só soubesse que era só colocar uma porta na frente de vocês.
Caralho, é tipo ogro de 2 cabeças. Dale, a gente mata fácil. A porta, meu Deus, que desafio.
Sabe o que é pior? Vocês mataram um ogro tão rápido que eu dobrei o ponto de vida dele pra ver se eu conseguia chegar na parte onde o fogo começava a sair da parede, porque eu não ia nem chegar nessa parte, tá ligado? Eu tive que
caralho, dar uma dobrada. Caralho, ele preparou várias paradas.
Pô, ele tomou 37 de dano de cara.
É,
cara.
Porra, ele tinha 70 pontos de vida, tá ligado?
Vou fazer aqui o teste de força. 16.
Opa!
Mais 4, 20. Não é isso?
Isso. É... Nossa.
Caralho, porra!
Alguém tira um 2 aí, pelo amor de Deus.
A Raquel conseguiu. Dessa vez ela conseguiu. É 20 pra abrir.
Ah, show, pô. Conseguiu sozinha.
Ela tirou 16 com mais 4, 20. Ela cansou dessa palhaçada de vocês ficarem caindo seguindo. Ela não aguentava mais. Ela voando, tomou distância, tá ligado? Tipo, e foi voando com pressão na direção da porta. Blau! Bateu ali. Nisso que bate na porta e a porta abre, ela faz um rangido que praticamente todo mundo próximo dali ouviu. Um barulho bizarro.
Notas mentais. Na próxima vez que eu for na vendinha, comprar corda e comprar óleo WD-40.
O problema é que o mestre sabe o que a gente tem. E aí eles podem
mais. Bom, vocês abriram a porta e agora vocês precisam descer 2 metros pro outro lado. Então é um teste.
Caralho.
Um teste de atletismo. Não. Ou de acrobacia pra descer do outro lado sem tomar dano.
Meu cu. É, vamos.
Essa masmorra vai ser só isso. Vocês contra a porta agora.
Você é a voa, Raquel.
Eu sei, pô, mas aí a gente vai ter que ficar fazendo o teste de força.
Nossa, Amu. Amu morreu.
Caralho, morreu nada.
Tirei 21. É, eu consigo fazer um teste de acrobacia pra segurar a Mu?
Você pode tentar fazer, pode fazer.
Pô, a mulher é mágica, ela não vai fazer um negócio pra se flutuar?
Gente... Tirei 25.
Tá, você conseguiu pegar ela. É, vocês chegaram no chão do outro lado, finalmente. E tem mais 3 portas na frente. Não, tô zoando. Vocês chegaram no chão do outro lado. Vocês percebem que isso aí vai ser meio que uma dungeon, né? Uma masmorra que vocês vão ter que explorar pra tentar encontrar o elfo que tá com a espada. Faz um teste de percepção, intuição, qualquer coisa aí pra saber se esse é um lugar seguro pra vocês darem uma segurada aí na noite pra dar uma descansada.
Vou jogar sobrevivência, tá?
Pode ser, pode ser.
Eu morro.
Nossa, gente.
Percepção.
É mesmo, massacre aí com a tua percepção. Se quiser rodar mesmo, roda de vontade. Aí, bom, não precisa mais, amor. Se quiser, pode, mas não precisa.
Eu quero. Só pra ser humilhada nos dados.
Pode ser o que tu quiser, intuição, alguma parada assim.
Ah, pensei pra mim.
Tá. Enfim, cara, percebe que tem uma certa calmaria, assim, sabe? Tipo, você vê que tem portas pra outro, uma porta pra esquerda, uma porta pra direita, uma escadinha que sobe, assim, mas não parece ter nenhuma ameaça ali por perto, não, sabe? Como o Austin não dorme, né? Ele só fica ali e vai recuperar a vida do mesmo jeito, pode ser um bom lugar pra vocês armarem um acampamentinho aí, e o Austin fica de vigia até vocês recuperarem as paradas pra seguir em frente e pegar esse elfo filha da puta na porrada na próxima sessão.
Eu vou Beleza. Cantar uma musiquinha de naná pra todo mundo dormir.
Legal.
Dorme, carneirinhos tão mortinhos, bonitinhos. Eles são esqueletinhos, mas são tão lindinhos. Essa é a minha música de naná.
Quando vocês derrotarem o elfo, se vocês derrotarem o elfo, né? Se o elfo não matar todos vocês, vocês vão receber aí lá, além de subir pro quarto nível, vocês vão receber também aí todos os tesouros aí que vocês não receberam pelas cenas passadas aí das ameaças. Eu preferia, ao invés de ficar separando recompensa pelos lugares que vocês iam passando, que na maioria das vezes ia ser só dinheiro mesmo, eu resolvi botar tudo pro final, até mesmo porque eu não tive muito tempo pra calcular isso direito. Mas aí no final toda a recompensa vai vir. É por isso que vocês não estão ganhando tantas recompensas nesses lugares.
Essa é na nossa próxima jogatina.
É, em teoria, na próxima jogatina vocês chegam aí no final, pegar o elfo, receber aí uma recompensinha.
Fazer espetinho de orelha.
Exatamente.
Não gosto de elfo. Então, mas... Nunca gostei.
Ih, aí tu tá arrumando treta com a paladina do teu grupo aí, menino.
Não, mas
eu te mando uma luz sagrada aí, tu vai ficar chateadinho.
Meia elfa, é diferente. É uma anja.
Você só não gosta de metade dela, né?
É. Nossa, não, a Raquel, assim, é que eu geralmente escolho bárbaro, né? Ou bárbaro ou anão, tá ligado? Então, tipo, é o bicho que mais odeia a elfa na face da terra.
Pô, assim.
Foda.
Enfim. Esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido aí a nossa aventura. Tentei, mas ainda não consegui aí matar meus aventureiros. É, já descobri aí algumas fraquezas deles, portas gigantes invertidas. É o grande fraco desse grupo. É, quem sabe na próxima aí eu consigo. Talvez eu substitua o elfo por uma porta na próxima sessão. É, não esquece de ir lá, de dar aquelas 5 estrelinhas no Spotify, seguir a gente no Spotify, seguir no Instagram, entrar no nosso grupo do Discord, fazer o Pix se quiser e der pra fazer o Pix. E muito obrigado por nos ouvir. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Me tocou meu coração.
Vinte e dois... Peraí, deixa eu abrir aqui.
O 22 só não acerta a Raquel.
O meu CD é 10? Na tua CA. Não, é 11. Não, CA. Peraí, cadê CA?
CA é antes da primeira série.
Eu não tô achando aqui não, cara. Hit point, mana point.
Pode ser porra em português, cara. Meu Deus!
A tua defesa é 17, Bernardo. Aí tu tá com a...
Mas cadê tá isso a... na minha...
Defense. Defense.
Eu quero bater palma pro senhor.
Eu não tô achando aqui não, cara.
Ele não sabe ler inglês.
30 anos aí, caralho.
Não, mas não tem. Não tem defesa,
não tem escrito de defesa, gente. Defesa, de
I, vai, mas você foi morar aí, Bernardo? Bernardo, você não sabe inglês, cara?
Não sei, cara, não aprendi ainda. Olha, tá olha só, T-bar, slot, S-limit, alguma coisa...
Não, em cima marca, disso, slot? Cara, em cima, ó, tem a coluna de perícia aí do lado esquerdo aqui, ó, tu vai seguir aqui. É, onde tá teus atributos, força, aí tem ponto de vida, ponto de mana, embaixo tem tuas armas, arco longo, cajado, e embaixo vai ter tua defesa. Embaixo disso vai ter tua defesa.
É isso mesmo.